É tempo de darmos voz às nossas gentes e trazer à conversa um barcelense que nos apresenta o seu livro Ser Feliz no Trabalho, uma viagem científica, humana e criativa pelo bem-estar social. Reinaldo Sousa Santos é o autor e está connosco para nos falar deste seu projeto, um livro sobre tudo o que precisa de saber sobre a felicidade no trabalho. É assim que se apresenta este livro, um mote também para a nossa conversa e convite para a leitura que quer promover a proximidade com quem segue página a página, não só no que toca à solidez da investigação científica, mas também a força emocional de testemunhos e histórias reais vindas do contexto organizacional. Ora, feitas as apresentações, partilhamos a conversa com o Reinaldo Sousa Santos.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas.
Reinaldo é o nosso convidado de hoje. O Reinaldo Sousa Santos é professor universitário e lançou recentemente um livro, Ser Feliz no Trabalho, uma viagem científica, humana, criativa, pelo bem-estar social. É o mote para a conversa de hoje. Antes de mais, Reinaldo, obrigada por estar aqui connosco. E vamos começar por falar na sua área profissional, se serviu ou não de mote para este livro.
Sem dúvida. Ou seja, antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto de estar na Rádio Barcelos. É um gosto de falar sobre este livro, que eu acho que pode transmitir mensagens importantes para todas as pessoas. O que é que nós temos neste livro? Temos muita informação que vem da investigação científica e, por isso, temos informação sólida, rigorosa, não é um conjunto de opiniões minhas. Mas, além desta informação científica, temos também testemunhos de pessoas com quem eu falei, pessoas que vivem vidas como as nossas e querem que o trabalho valha a pena. Falei com muitas pessoas pelo país todo e também tenho naturalmente as minhas experiências profissionais. Eu durante 20 anos fui gestor de recursos humanos, liderei equipas no âmbito do trabalho e por isso também partilho aqui as minhas experiências e por isso julgo que no global é um livro que pode interessar a todas as pessoas que se interessam pelo trabalho, quer estejam em funções de liderança, quer também sejam pessoas comuns como nós que querem que o trabalho valha a pena.
É isso mesmo, porque se essa motivação se pode aplicar na maior parte dos casos a quem lidera, a verdade é que também pode-se aqui ir buscar estratégias para quem faz parte de uma equipa e quer todos os dias sair de casa mais feliz, motivado, porque vai trabalhar.
Nós, quando olhamos para o trabalho, olhamos sempre para aqui um conjunto de expectativas e de interesses. Há naturalmente interesses de organização, que são muito associados à produtividade, à sustentabilidade do negócio, isso é completamente legítimo, mas há também interesses das pessoas que vão trabalhar, que são interesses de seu próprio bem-estar. É aquilo que nós podemos chamar a própria felicidade no trabalho. E o que é importante é que nós possamos conjugar estes interesses. O interesse da pessoa que quer que a experiência valha a pena, que possa acrescentar algo à sua vida, do ponto de vista material, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da satisfação, mas também não pode pôr em causa naturalmente a sustentabilidade do negócio. E por isso acho que é importante nós olharmos para o trabalho como um exercício para resultar, tem que precisar da colaboração de todos. E o livro enfoca estes dois lados. Por isso acho que pode ser útil para as pessoas, que podem encontrar aqui informação útil para serem mais alinhadas e também mais gratas pelo trabalho. Por vezes nós colocamos sempre a tónica de o que é que não nos estão a fazer que deveriam fazer e colocamos pouca tónica no que é que eu posso fazer. Há uma frase que eu gosto muito, que um princípio até judaico, que diz que a felicidade talvez não seja ter o que se quer, mas querer o que se tem. E por isso também sinaliza muito a ideia de que nós devemos, obviamente, ser exigentes com o trabalho, mas devemos também dar tudo no nosso trabalho. O que não quer dizer que a liderança não tenha aqui um papel de liderança, ou seja, de capacidade de influenciar a realidade. E por isso tem naturalmente que ser empenhada, motivada, não só com os resultados do negócio, mas também com a satisfação das pessoas, naturalmente.
E passa muito por aí, não é? Durante muito tempo tivemos aquela ideia de que o salário era o principal motor de motivação. Mas isso começa cada vez mais a mudar, mesmo para os jovens que vão para o mercado de trabalho, querem todo um conjunto de condições de bem-estar que o motivem de facto, não é? E, por exemplo, nós aqui vivemos numa região em que a produção é muito repetitiva, mas também aqui tem que se encontrar fórmulas.
O salário é, até depois de legal, digamos, um instrumento para pagar o esforço, a qualificação, a dedicação, a presença das pessoas no trabalho. E por isso é importante que esta contrapartida seja considerada uma contrapartida digna e ajustada.
No nosso país muitas vezes é criticado e é o principal tema que vem ao de cima.
E provavelmente bem, ou seja, nós temos negócios fulminantes, com grandes resultados e que pagam salários de miséria às pessoas. Provavelmente não é isso. Nós quando vamos analisar, por exemplo, os setores de atividade onde se paga salário mínimo, muitos deles são setores extremamente lucrativos. Estamos a falar de multinacionais. Provavelmente não foi para isso que foi criado o salário mínimo. Não foi para que uma grande empresa com grandes lucros pagasse esse valor aos seus colaboradores. Admito que o salário mínimo pudesse ser pago a pessoas com baixa qualificação, pudesse ser pago quando o negócio está no início, numa fase de dificuldade, mas negócios pujantes, com pessoas extremamente qualificadas, com bom desempenho, terem como contrapartida salarial salários o mínimo que a lei permite, eventualmente deve-nos fazer pensar enquanto sociedade. Agora, a Sandra dizia bem, a relação de trabalho não tem só esta contrapartida. E à medida que as pessoas têm mais qualificação, começam a valorizar mais contrapartidas. Aquilo que é o trabalho do conhecimento passa a valorizar também um ambiente de trabalho agradável, com pouco conflito, objetivos, impacto que eu tenho na vida dos outros, a conciliação trabalho-família, uma liderança que vale a pena seguir, que seja competente, que seja responsável. Tudo isso é muito importante e tudo isso é relevante hoje no trabalho. Por vezes nós dizemos, as pessoas estão desmotivadas porque não têm um bom salário, mas provavelmente as pessoas estão desmotivadas por outras razões que não só o salário.
Essas relações humanas e a própria até psicológica do indivíduo, não é? Porque se ela estiver feliz no trabalho, naturalmente vai ter uma saúde, até mesmo evitando aquelas depressões, o stress. Portanto, tudo aqui vai influenciar e tornar o indivíduo mais feliz.
Nós ouvimos muitas vezes as organizações dizerem que o importante aqui são os resultados. E por isso dá a ideia que quando pensamos nas pessoas não estamos a pensar nos resultados. Mas a ciência mostra que não é assim. Mostra que quando nós focamos nas pessoas, nós temos melhores resultados. Temos mais desempenho, temos menos conflito, temos mais retenção das pessoas, temos até mais satisfação dos clientes. E por isso, ter as pessoas satisfeitas no trabalho é bom para o negócio. Primeiro ponto. E depois, muitas das lamentações que nós ouvimos hoje, que é, as pessoas estão sempre a mudar. Eu invisto em formação, depois eles não ficam. Ou eu procuro pessoas e elas não aparecem. Muitas vezes tudo isto tem a ver com a dinâmica da minha oferta, da minha proposta de valor para as pessoas que trabalham comigo. Quer para aqueles que já cá estão e que eu não estou a ser capaz de reter, quer para aqueles que eu quero atrair e que não estou a ser capaz de atrair. Porquê? Porque não estou a falar a linguagem do que as pessoas querem.
E isso tudo é transmitido neste livro, portanto, como refere na vertente científica, humana, criativa, porque isto também envolve a criatividade de criar iniciativas, de promover até mesmo a estrutura de forma a que se torne um dia feliz no trabalho para todos nós quando saímos de casa. É de facto muito triste pensar aquele peso de levantar de manhã e não ter vontade de ir trabalhar.
Nós olhamos para o trabalho como uma experiência importante da nossa vida. Primeiro, é importante porque nos absorve muito tempo. Cada vez absorve mais. É muito curioso porque esta divisão de 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono é uma divisão que tem cerca de 200 anos. Okay? E é muito curioso perceber que o mundo mudou tanto, mas provavelmente hoje trabalhamos mais do que trabalhámos há 200 anos. Isso deve-nos fazer pensar. E por isso é algo que é incontornável na nossa vida. Dizer que eu sou feliz na vida, mas sou infeliz no trabalho, não é fácil. Pouco como dizem os americanos, será como comer uma fatia que ir o bolo inteiro. Provavelmente não dará para conciliar. O que me parece também que é importante, e é isto que o livro tenta sinalizar, é que este é um esforço de todos, e para isso muitas vezes existe, eu falo com gestores, com empresários, até com pessoas, que dizem, eu gostava que isto funcionasse melhor, mas não sei muito bem como. E por isso muitas vezes nós temos a vontade, mas temos algum amadorismo na ação. E temos alguns mitos que fazem com que nós persistemos a fazer as coisas erradas e quando persistimos nas mesmas ações, provavelmente vamos persistir nos mesmos resultados. E o que o livro tenta fazer, eu julgo que é alertar para isto vale a pena que seja diferente e há caminhos para ser diferente. É disponibilizar esta informação. O que muitas vezes acontece com os livros científicos é que eles são muito chatos, aborrecidos. E por isso nós não lemos. Quando muito lemos um artigo, um post que alguém coloca, mas não, acabamos por não mergulhar suficientemente na informação ao ponto de isso poder alterar o comportamento. O que o livro faz é uma viagem que é científica, mas é também humana, para que nós nos possamos identificar, e é criativa, porque há uma coisa fundamental quando falamos de livros. É que a experiência da leitura tem que valer a pena. E por isso, não sei se está conseguido ou não, mas o grande objetivo é que seja uma experiência agradável de leitura, que eu tenha vontade de, quando chego ao final de um capítulo, avançar para o capítulo seguinte, e nessa medida que à noite, quando estou a conversar ao jantar na família, ou no dia seguinte, quando estou a tomar café com os colegas de trabalho, eu possa falar destes assuntos, e em conjunto podemos dizer, eventualmente podemos todos fazer melhor no nosso trabalho, e isso terá um impacto, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida enquanto sociedade. E eu acho que isso nos deve mobilizar.
Quando estivermos a ler este livro, Ser Feliz no Trabalho, vamos conseguir identificar-nos em vários pontos.
Vamos, porque nós, todos nós, há até um capítulo do livro que diz isso, nós somos pessoas comuns que nos achamos especiais. Não tem mal nenhum nós achamos especiais. Mas, na verdade, aquilo que nos mobiliza e satisfaz no trabalho é muito mais parecido do que aquilo que nós imaginamos. Nós, na verdade, somos pessoas que dizemos muitas vezes, sim, mas o meu caso é especial. Ah, mas no meu caso não se aplica. Sim, é o teu caso, mas eu... Porque nós, o nosso caso, tem... nós temos muita informação sobre a nossa vida. Não é por acaso que os problemas dos amigos nós resolvemos numa frase. Não é namorada para ti, não é emprego para ti, devias fazer isto, não devias fazer aquilo. A nossa vida é sempre muito mais complexa. Porquê? Porque nós temos mais informação sobre a nossa vida. O que não quer dizer que a nossa vida não seja similar à dos outros. Por isso, o que alerto no livro é que uma boa experiência de trabalho para uma pessoa tenderá a ser muito parecida com uma boa experiência de trabalho para outra pessoa. O que não pode significar é que nós somos pessoas comuns, mas devemos ser tratados como pessoas comuns. Não. Não podemos dizer à pessoa, não queres fazer tu, faz outro qualquer. Se não quiseres, há mais quem queira. Para mim, as pessoas são números, são todos iguais.
Mas ouvimos muitas vezes isso.
Erradamente. Erradamente e de uma forma extremamente ofensiva. Ou seja, se as pessoas entram na minha organização, as pessoas têm que ser tratadas como especiais. Com nome, com identidade, com história e com respeito pelas suas expectativas que têm no trabalho. Isso é que é uma relação de trabalho responsável e que possa ser feliz e produtiva.
E que vai representar a própria empresa fora de portas sempre que sair e falar do seu local de trabalho.
É verdade. Os nossos maiores embaixadores, os agentes daquilo que chamamos de employer branding, são essencialmente os nossos colaboradores e os nossos 6 colaboradores. Se nós formos capazes de criar uma experiência de trabalho que valha a pena, que seja consistente entre a prática e a teoria, as pessoas que trabalham connosco não terão problema nenhum em dizer e eu aconselho isto à minha família, aconselho isto aos meus amigos, venham para cá porque cá vale a pena.
Desde logo, quando dizemos a alguém que estamos a trabalhar, é um privilégio, porque sabemos que durante muitos anos o desemprego fustigou muitas famílias e, portanto, cria grandes dificuldades. Só por aí já seria algo que nos deveria fazer felizes.
Sim, nós temos uma besta negra no âmbito do trabalho, que é o desemprego. O desemprego assusta. Assusta por 2 motivos. Primeiro, porque é a ausência de rendimento. E depois, porque é a ausência de rotinas e de identidade. Quem já esteve no desemprego sabe que é terrível, que é terrível. Por isso, isso é muito curioso, porque isso faz com que muitas pessoas continuem no trabalho, mesmo estando infelizes.
Porque acomodadas.
Acomodadas e fazendo uma gestão de risco, que é legítimo. Sim. Ou seja, eu se vou trocar esta experiência de trabalho que é infeliz, mas vou trocar pelo quê? Por nada? Por ausência de rendimento, ausência de relações sociais, ausência de identidade, vou ter que dizer que sou desempregado? Não, eu prefiro trabalhar aqui. Isto é muito curioso, porque muitos empresários dizem, as pessoas queixam-se, mas elas continuam cá. Isso não quer dizer nada. Hoje, a boa gestão das pessoas não é uma gestão da retenção. É uma gestão do bem-estar. Porque não me interessa nada ter as pessoas todos os dias cá, mas desmotivadas, braços caídos e a dar pouco desempenho. E eu prefiro que as pessoas deem tudo, mas que possam, nem que fiquem cá só 1 ano, 2 anos. Eu já trabalhei em várias empresas. E não tem mal nenhum andar a mudar de empresas, se eu estiver com o máximo entusiasmo em cada uma delas, entregando o máximo que posso em cada uma delas. É isso que nós queremos. Não é que as pessoas fiquem cá a vida toda, de braços cruzados, quase à espera que isto acabe rápido. Como se fosse algo, um sofrimento, uma agonia permanente que eu tenho que aguentar. Não é isso que queremos. Nós devemos gerir, não a retenção, devemos gerir o bem-estar. Nós até dizemos uma coisa em Recursos Humanos, que é, pior que as pessoas que se demitem e saem, são as pessoas que se demitem e ficam. E muitas vezes nós temos as nossas equipas cheias de pessoas que se demitiram e ficaram. Isso não é uma boa notícia para ninguém.
E há que repensá-la, quer para o trabalhador, quer para o que chefia estas equipas e a própria entidade patronal. E hoje em dia, com o teletrabalho, muitos em suas casas, cumprir com as suas tarefas, mas longe desse ambiente social e humano também, como é que se gera esta questão também emocional para se estar feliz no trabalho quando falta tanta coisa?
O teletrabalho surgiu de uma forma abrupta, transversal, e por isso ainda está em avaliação. Não surgiu por decisão nem das pessoas, nem das organizações, surgiu por uma necessidade de saúde associada a uma pandemia, e por isso fomos todos para casa com medo. E agora estamos a tentar perceber o que é que aconteceu e o que é que nós podemos aproveitar de positivo dessa experiência e o que é que nós devemos evitar. E por isso eu tenho estado até nas últimas semanas, até para a preparação de um artigo científico, a falar com várias pessoas, para lhes perguntar como é que correu a experiência de teletrabalho. E é muito curioso, porque há realmente efeitos positivos que têm sido relatados e também efeitos negativos. Comecemos pelo lado positivo. Perco menos tempo em deslocações. E isso, por exemplo, para quem trabalha no meio urbano, numa grande cidade, tem muito impacto. pode ser uma hora para lá e uma hora para cá, duas horas por dia, numa vida em que nós temos 8 horas para a família, é muito relevante, é só uma questão de fazer uma percentagem, é muito relevante. Tenho mais tempo para estar com a minha família, tenho menos gastos, tenho melhor alimentação, posso alimentar-me em casa, essas coisas todas. Tenho mais, por exemplo, uma coisa muito curiosa que me dizem, consigo viver melhor a minha cidade. Porque durante o dia consigo ir ao café, ir à pastelaria, consigo ir ao supermercado, à florista, ao cabeleireiro, aquelas coisas todas que quando estou absorvido no trabalho não consigo fazer durante a semana. E por isso passei a ter uma dinâmica de bairro boa e por isso eu tenho aqui uma identidade social reforçada. Mas, por outro lado, a identidade social associada ao trabalho, essa tem sido fragilizada. E por isso as pessoas dizem que têm muito menos interações sociais. Muitas coisas que acontecem no trabalho, quando é presencial, deixaram de acontecer. As reuniões funcionam, é verdade, mas as pessoas participam muito mais quando é presencial, estão muito mais caladas quando é online. Sentem que, por exemplo, as relações de confiança com a chefia reduziram, porque a minha chefia, quando é presencial, entra no meu gabinete, senta-se e partilha alguma informação que ainda está a pensar. No online isso não acontece. Passámos a funcionar só no âmbito da tarefa. E dizem também uma outra coisa muito curiosa, que é, até do ponto de vista físico, eu passei a sentir-me mais encolhido, passo mais tempo sentado. Uma pessoa dizia-me, até me doem os joelhos. E a verdade é que nós convém olharmos para o teletrabalho como mais um instrumento que nós temos ao serviço da boa gestão da organização e que funciona do ponto de vista operacional. Os informáticos podem estar descansados, que mostraram que o teletrabalho funciona. O que não quer dizer que nós tenhamos o dever de o usar permanentemente, porque ele é a melhor solução do mundo. Talvez não seja. Nós no trabalho procuramos sempre duas coisas, como dizia, que é, por um lado, a eficiência organizacional, fazer bem o nosso trabalho, e por outro lado também acho que devemos perseguir o bem-estar das pessoas. E por isso, para conseguir estes objetivos, nós fazemos imensas coisas. E podemos também usar o teletrabalho. Se o teletrabalho permitir algumas destas duas coisas, deve ser usado. Caso contrário, acho que não devemos olhar para o trabalho presencial como sendo uma experiência antiquada, como uma coisa que já não faz sentido usar em empresas modernas, porque, na verdade, o trabalho presencial tem muitas coisas boas. As pessoas partilham mais informação, criam um sentido de pertença muito maior, criam relações de amizade que não conseguem fazer no online, e tudo isto tem impacto positivo, quer ao nível da retenção, quer ao nível do desempenho.
Fica aqui essa reflexão à margem deste livro, Ser Feliz no Trabalho. Vamos aqui deixar o convite, porque o livro está disponível em vários locais. Nunca é demais recorrer a ferramentas quando precisamos de algum estímulo, alguma motivação.
É verdade, o livro está disponível nas livrarias, também nas minhas redes sociais estão disponíveis. E o livro foi apresentado até em Barcelos, porque eu sou natural de Barcelos, tenho todo o gosto.
De que freguesia que é?
Sou natural de Barcelinhos. De Barcelinhos. Porque é só uma curiosidade. Barcelinhos fica na margem esquerda do Rio. E só por acaso é que Barcelinhos não é a sede do município. Vou dizer porquê. Porque todas as cidades foram construídas na margem norte dos rios. Neste momento os ouvintes estão a puxar pela cabeça e a dizer realmente é verdade. Todas as cidades têm uma razão histórica, tem que ver com os ventos. Os nossos ventos são todos ventos de norte e por isso não era fácil atracar os barcos na margem sul. Porque o vento faria com que as embarcações batessem na costa e por isso atracavam na margem norte, e por isso é que as cidades são todas na margem norte. Por isso eu tenho ideia que se os nossos ventos fossem ao contrário, nós estaríamos a falar no município de Barcelinhos, numa freguesia de Barcelos, que teria alguma
esse
graça.
Esse bairrismo que também fica, não é? Para a gente de Barcelinhos, têm sempre esse orgulho de apontar, de ser Barcelinhos.
É só uma curiosidade, somos todos de Barcelos com muito gosto.
Claro que sim. Fica então o convite, o livro está disponível, Reinaldo Sousa Santos, Reinaldo Santos nas redes sociais, não é? Podem facilmente entrar em contacto, adquirir este livro Ser Feliz no Trabalho. Quem não deseja todos os dias levantar-se e pensar que vai ter um bom dia de trabalho pela frente, uma viagem científica, como aqui foi referido, humana e criativa também para o bem-estar social. Muito obrigada, convida, portanto, não deixem de ler e criar reflexões a partir deste livro também.
Sim, acho que fica o convite para lerem o livro e fica também o desafio para fazerem tudo o que possam para serem mais felizes no trabalho.
Obrigada.
Ponto de encontro, do meio-dia às duas.
Reinaldo Sousa Santos e o seu livro Ser Feliz no Trabalho, hoje em destaque neste programa que dá voz aos barcelenses, neste caso com um convite à leitura que quer servir de base a uma felicidade no trabalho. Quer melhor motivação? Para Ser Feliz no Trabalho, de Reinaldo Sousa Santos, é a proposta que lhe deixamos.